Já agora uma palavrinha específica sobre o dicastério que pertence, que é o Conselho Pontifício para a Cultura. Também nesta ótica que estávamos a falar de descentralização, do abranger a Igreja toda lá onde quer que ela esteja, o Pontifício Conselho para a Cultura consegue abranger essa variedade, essa riqueza cultural do mundo, da Igreja Universal?
Tentamos muito isso através, sobretudo, do contacto com os embaixadores que vivem aqui em Roma, dos diferentes países, que têm uma grande relação connosco, porque a embaixada junto da Santa Sé é uma embaixada que, do ponto de vista político, não tem que fazer, porque tem a outra embaixada junto da Itália, portanto, dedica-se particularmente à dimensão cultural. E algumas embaixadas têm muitas iniciativas culturais e aí há uma grande relação entre nós e os embaixadores, claro, com as nunciaturas para aquilo que diz respeito à relação com os bispos. Quando alguém nos escreve desse país a pôr um problema, nós, claro, comunicamos ao núncio para saber e de nos informar também da realidade concreta, porque às vezes uma visão só de um lado pode não dar a visão do todo, e portanto, para uma resposta que seja verdadeiramente eficaz. E depois também, na nossa própria Constituição, tentamos que haja pessoas dos diferentes continentes como consultores, como membros e também na própria Constituição. Infelizmente, neste momento, não temos ninguém da Ásia, porque tínhamos um foi nomeado bispo na Índia, era um indiano, e ficámos sem ninguém da Ásia. Era preciso agora encontrar alguém que pudesse ser nosso oficial, se fosse ser membro, não que venha de dois em dois anos, assim, a reuniões, mas esteja ali a trabalhar para dar-nos também esta presença da Ásia no próprio dicastério.
E a função do Pontifício Conselho para a Cultura é inculturar as culturas numa ótica religiosa, numa ótica cristã, católica, ou é promover aquilo que produzem culturalmente os católicos dos vários países do mundo?
Nós quer estamos ao serviço das várias conferências episcopais, naquilo que querem de nós, e tem havido deslocação nossa para ir corresponder, sobretudo o Átrio dos Gentios, foi uma grande experiência, está a ser, de presença nossa, de diálogo entre crentes e não crentes, porque é uma dimensão também do nosso dicastério, porque o secretariado para os não crentes foi integrado no Conselho Pontifício da Cultura, e portanto nós também temos, dentro das nossas responsabilidades, o diálogo com os não crentes, porque é uma questão fundamentalmente cultural. E aí há uma presença e uma difusão desta perspectiva em muitas igrejas, mesmo sem nós lá irmos, porque começou a haver cada vez mais o encontro para os grandes problemas da humanidade de hoje. Tem que ser buscado, querem crentes, querem não crentes, mas queiram o maior bem da humanidade, seja a questão ecológica, seja a questão, por exemplo, agora que se põe muito da eutanásia. Temos que ver a questão do ponto de vista humano, não do ponto de vista religioso. A visão religiosa pode dar uma profundidade de alma à questão, mas a questão deve ser vista do ponto de vista de humanidade, ética, profundamente. E muitas vezes fizemos um debate muito interessante, por exemplo, no Parlamento italiano, sobre a eutanásia, e produzimos um documento com base no diálogo entre crentes e não crentes sobre essa questão, que foi depois integrado e foi um debate produzido no Parlamento italiano. Penso que estas questões, as grandes questões da humanidade, devem ser abordadas com os dois olhares, os dos crentes e os dos não crentes.
Já agora, como mulher, não posso não fazer-lhe esta pergunta. Se soube que, ultimamente, o Conselho Pontifício para a Cultura tem-se muito interessado pela questão da mulher no mundo, todo esse debate que já vem de algum tempo e que alguns consideram que foi uma das grandes revoluções do século passado e depois deste século também, a emancipação da mulher.
Sim, nós fizemos uma assembleia plenária, a última, sobre a questão da mulher na Igreja, e a partir daí criámos um conselho permanente feminino. Portanto, reúne de dois em dois meses um conselho, 30 mulheres. Claro que aqui tivemos que ir buscar, sobretudo, quem está próximo aqui de Roma, porque não temos dinheiro para pagar deslocações a pessoas que venham de fora, mas mesmo assim tentar que haja diferentes culturas presentes nesse conselho, mas sobretudo feminino. para que as atividades que nós promovemos sejam passadas pelo crivo, mesmo a seleção do tema que será da próxima plenária já passou por esse conselho e com o seu debate chegou-se a uma melhor visão daquilo que deve fazer-se. E penso que é o primeiro conselho pontifício, o primeiro dicastério da Cúria Romana que tem um conselho só de feminino para contrabalançar a visão mais masculina, clerical, que geralmente é aquela que domina.
Só para concluir, sei que é delegado do Conselho Pontifício para a Cultura e estava a dizer que se ocupa de uma área específica.
São os bens culturais.
Os bens
porque
culturais.
Porque já foi uma pré-reforma que o Papa Bento XVI fez, que foi extinguir a Comissão Pontifícia dos Bens Culturais e integrá-la já no Conselho Pontifício da Cultura. E eu fiquei responsável, portanto, uma vez que houve essa extinção, responsável por este setor dos bens culturais, que é o património, tudo o que diz respeito ao património, a arquivos, bibliotecas, com orientações, com ajuda às conferências episcopais naquilo que podem pedir-nos de apoio para estes setores vários dos bens culturais.
Até porque é formado em História, não é? E tem a ver com a arte também.
Sim,
não?
Trabalhei nisso em Portugal, pertencendo à Comissão Episcopal dos Bens Culturais e das publicações que tenho feito, é um pouco nesta área e iniciativas que tive, que é na área dos arquivos, que vejo que felizmente está a avançar, as bibliotecas, criando um de investigação, de trabalho, que depois levou ao programa Cesareia, que eu batizei, que é todas as bibliotecas, os catálogos dos seus livros estarem reunidos na internet num só, para poder servir esse programa Cesareia. E agora sei que outras iniciativas, um livro...
Isto é em Portugal, Cesareia.
Em Portugal, que vai ser lançado, que é resultado do grande dinamismo da Sandra Saldanha, que dirige, uma mulher, que dirige, que já começou no meu tempo, e que dirige este Secretariado dos Bens Culturais, e que tem tido, além de uma revista chamada Invenire, que sai todos os anos, ter também estas iniciativas editoriais e de agrupar as pessoas para que o inventário do património possa avançar, e tenha avançado muito bem em algumas dioceses, e também a questão dos arquivos, que é mais menos vistosa, mas é fundamental para a história, e as bibliotecas, pôr sobretudo as pessoas que têm um património librário escondido, pô-lo a dizer, este livro existe aqui, se quiserem vir consultá-lo. Portanto, pondo o catálogo na internet, disponibiliza quem quiser consultar, saber que está na Biblioteca do Porto, do Seminário do Porto, ou que está na Biblioteca do Seminário dos Olivais, ou que está na Biblioteca da Brutéria, que é riquíssima, dos Jesuítas, etc. Portanto, as pessoas poderem pôr em conjunto os seus catálogos na internet.